Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Eu queria saber, doutor, qual que é o tamanho da culpa do judiciário no que está acontecendo agora. Se o judiciário tentou se apoderar dos outros dois poderes, se ele agiu meio como um poder moderador, quais que foram as causas disso? Será que isso houve a partir do golpe ou já vinha acontecendo desde antes? Me perdoe mais uma vez o nosso problema técnico.
Olha, há muitas causas para isso, né? O judiciário não colocou um anúncio na imprensa dizendo que queria tomar conta da política e que queria governar a sociedade. É um conjunto de fatores que foram sendo construídos, né? O próprio executivo, a própria classe política e setores do parlamento acabavam fazendo críticas à própria política, digamos, demonizando, a política sendo demonizada por outsiders, né? Que é a ideia de como a política é ruim, mas eu quero entrar na política, mas eu sou bom e a política é ruim. Bom, esse é um discurso de outsider, que é um discurso fascista, né? É porque ele dispensa intermediações. O discurso fascista é esse. Isso vai fazendo com que se crie um espaço para o protagonismo. E aí você tem uma tempestade perfeita, né? Tem uma série de fatores. Uma tempestade se forma a partir de uma série de fatores. A sociedade, uma tempestade não se forma assim, ela precisa de elementos. Então, o problema da corrupção, a eleição da corrupção como o grande mal do Brasil, a ideia de que é possível uma sociedade limpa, sem nenhuma corrupção, a ideia da virtude, e que existem alguns virtuosos, é um pouco assim de um lugar que acha que é possível você limpar a sociedade. Segundo, acha que é possível que a política seja resolvida por não políticos e portanto você dispensa a polis, o lugar da política mesmo, e é possível fazer governo sem intermediações da própria política, e esse é o espaço em que entra a discussão moral, o moralismo. Esse é o espaço que surge, por exemplo, atores políticos dentro do judiciário, pessoas que é uma espécie assim de uma política de toga, que é o que muitos chamam, inclusive alguns cientistas políticos, de um tenentismo, né? De voltando àquela história, lembrando a história do Brasil, um tenentismo de toga. E isso tudo fez com que alguns personagens se aproveitaram. Eu não diria que isso é exatamente planejado. Não digo que Moro, Dallagnol, essa gente, a Força Tarefa e outros personagens, até mesmo o ministro supremo, outros, tenham planejado isso, digamos, numa ideia assim, uma grande reunião de pessoas que vamos fazer isso. Não, isso vai se desencadeando. São camadas que vão se formando. Por exemplo, um tempero para isso, por exemplo, foi o Mensalão. O Mensalão o direito é antes do mensalão e depois. No mensalão se viu que é possível você atropelar garantias para dar certas respostas para a sociedade. E o próprio direito ficou para trás. Eu diria que o direito tem um grande... A comunidade jurídica deve muito. A comunidade jurídica tem um encontro logo ali com a história. Assim como a grande mídia tem um encontro com a história, vai ter que... Pessoas como Merval Pereira, vou usar apenas um nome, né? Da grande mídia, e que muda de ideia, né? Quer dizer, é um bolsonarista arrependido, mas que é um lavajatista arrependido, mas nem tanto, porque de algum modo aí vem a tese dos dois demônios, né? Cada vez que você faz uma crítica à extrema direita, você diz, mas à esquerda também. A tese dos dois demônios é a mais cretina do mundo, né? Que você... É que você diz assim, existe essa direita faz isso, espere 5 segundos, que o cara diz, mas a esquerda também. Mas, como dizia aquele personagem, né, do Games of Thrones, né, eu não me lembro o nome do personagem agora, que dizia, nada que vem antes do mas vale alguma coisa.
É só, claro, quando vem a conjunção adversativa ali, quer mudar completamente.
Porque ela é adversativa. Ela é adversária do que vem depois. Ela é adversativa. Diz assim, o Felipe Magal é um cara legal, mas é um grande filho da mãe.
Uhum, sim. Então, assim, como filho da mãe.
Sim. É, pica, assim, ou em espanhol, né? Assim, fulano es muy guapo, pero es un maricón. Então acabou com o cara, nesse sentido, né?
Acabou com o cara, maricón, sim.
Isso, pronto, é um mans. Então, e depois disso veio a Lava Jato. Tava tudo pronto para Lava Jato. Digamos assim, tava pronto para grande. Para o grande massacre da política, para a liquidação da política. Aí você, então, olha o parlamento, olha os personagens hoje. Aí entrou Major, entrou olha o nome dos deputados, os nomes de guerra dos deputados, os senadores da república. Você olha assim, mas esse cara não se elegeria síndico do prédio, mas ele é senador da república. Por quê? Porque ele entrou naquele espaço. Política amaldiçoada. Mas eu sou um delegado. Portanto, eu não estou contaminado. Eu entro sobranceiro na política. Judiciário. Eu sou a favor da punição. Eu sou contra a corrupção. Como se o Felipe e eu fôssemos a favor da corrupção. Olha o truque de linguagem.
Alguém sim, é uma estratégia, uma retórica, né?
Uma retórica. Eu sou contra a corrupção. Eu também, meu querido. Então, claro. O que nos diferencia? Não é o fato de sermos contra a corrupção, mas para eles o que diferencia é anterior. E apaga toda a discussão depois. Ou seja, eu sou contra a corrupção. Ele é contra a corrupção. Só que ele é contra a corrupção e os fins justificam os meios. E eu sou contra a corrupção e quero o devido processo legal. Olha a nossa diferença. Agora, se você deixar só na primeira frase, acabou. Veja que acabou. Tudo isso é manipulável, são narrativas. Grandes narrativas. Não, a grande questão não há fatos. Como disse o Steve Bannon, o guru do
sim, Trump, sim, sim.
Ele tem uma dica assim, quando existem notícias contra você pela imprensa, enche a imprensa de merda, ela vai ter que desmentir e ela não vai ter tempo, e na medida que ela vai se desmentindo, você constrói mais merda, e aí já ninguém mais sabe o que é merda e o que não é merda. Pronto, aí você criou uma narrativa. A função da narrativa é encobrir. Não há fatos,
sim.
Só a interpretação de fatos.
É você fazer essa construção da realidade. Desculpa lhe interromper. Posso te chamar de Lênio, doutor?
Claro, claro.
Lênio, você, quando você falou no começo da resposta, você falou em fascismo. E daí a gente pegou e juntou, mais ou menos fez um caldo de um certo... De certos seres ungidos que se aproveitam dessa retórica para construir essa narrativa, né? Ele se diviniza dentro desse processo. Como, obviamente, eu falo aqui da capital madrasta, a gente teve o ninho da serpente aqui, por óbvio, né? E usando das suas palavras, não sei se foi doloso ou se foi culposo, mas sei que eles colocaram uma certa narrativa tão grande com a ajuda de uma frente ampla de visualização e de todo mundo que apoiou. Eles colocaram um processo de punição, um punitivismo exacerbado daquele que, né, a gente do campo progressista não opta, mas que a gente fica meio que assim para saber como está a situação do Moro e dos procuradores aqui de Curitiba. Esse convescote aqui mesmo que eles fizeram. Eles não deveriam ser punidos, não que a gente seja punitivista, porém agora, depois eles quase colocarem a bancarrota, né, o Estado Democrático de Direito, se é que não foi, né, uma vez que quem é o presidente da nação é um insano. Será que existe alguma forma da gente punir agora que o Moro já foi para os Estados Unidos, os procuradores sumiram, alguma coisa? Você vê se alguma forma?
Difícil fazer a punição, porque a questão dessa prova que veio, né, se o sistema fosse igual a eles seriam punidos, percebe?
Sem dúvida.
A sorte deles é que nem o sistema e nem nós somos iguais a eles. Essa é a grande sorte deles. Agora é meu aqui. Entra a CNN aqui todos os dias. É porque eu estou com um link, ó, do cara da CNN. E então a pessoa está tentando falar com ele, mas como eu estou com o e-mail dele, por alguma razão, que eu dei entrevista semana passada na CNN. E agora não para mais. E eu já esqueci o que ia dizer, da punição, né? Então a sorte deles é que nós somos diferentes, né? É muito difícil, talvez no plano da indenização, por exemplo, o presidente Lula, o presidente, sim, não somos iguais, exatamente isso, é bom para nós. O presidente Lula, o ex-presidente, pode entrar com uma indenização e talvez aí pudesse inovar com uma espécie assim de dano moral coletivo para a justiça, algo assim, e os protagonistas pudessem pagar no civil isso que foi feito, porque o aspecto simbólico do que aconteceu, ainda bem que o Supremo, na última hora, na prorrogação do jogo, conseguiu dizer que... Imagina você, Felipe, pegue esse quadro aí, imagine você se o Supremo não tivesse declarado Moro parcial, ou que os processos não tivessem sido anulados por incompetência. Você já pensou como estaria hoje a coisa? Assim, com eles declarados suspeitos, etc., ainda há narrativas. Por exemplo, o Moro diz, nada disso aconteceu, etc. Só um pouquinho. Já transitou em julgado, o Supremo já disse que você é parcial. Portanto, não fique repetindo sandices. Você está mentindo, porque você dizer que não foi, o Supremo diz que foi. Você não gostava que o Supremo dissesse que sim para você? Agora o Supremo disse não. Chora, dói menos. Quer dizer, essa questão. Então, quando eu falava em fascismo antes, Felipe, eu falo fascismo naquele sentido assim, de todo o sujeito que tem o poder, ou o governante, enfim, que faz a ligação direta. Quer dizer, que o populismo é uma forma de fascismo, em que as instituições são absolutamente ignoradas. E aí vem uma questão que a gente usa muito um termo em inglês, e eu estou pensando, a gente precisa urgentemente criar um termo para substituir o tal do lawfare.
Uhum. Porque não vai ter. Não vai pegar na população, né?
Não pega, cara. Eu tô pensando nisso há dias. Nós precisamos achar um nome. Lofer, o que é? Uso político do direito contra os seus inimigos. Mas tem que achar um outro nome. Lofer não funciona. Tem que ser um nome que pegue, tipo um meme, assim, para usar a pós-modernidade.
Sim.
Porque muitas pessoas dizem Lofer e o cara fica. Lofer, que porra é essa de Lofer? Lofer é o quê? É um nome de perfume? Ou uma banda de rock? Ou o que é um novo instituto jurídico? Também a gente tem que saber comunicar isso. Eu mesmo já escrevi o dicionário que o Xixo aí de Curitiba fez sobre o dicionário do golpe de 2015, 2016. O Lofer é eu que faço o teu, e eu chamei de Lofer também. Então eu poderia ter arrumado um nome em português, né? Eu não gosto da palavra startar para começar essas coisas assim. Acho que nós não precisamos disso, mas eu sei, até para comunicação é bom, né, gente?
Pois é, mas tem palavras que a gente consegue mais entender em inglês que em português. Um exemplo disso é insight e epifania. Né? As pessoas não sabem o que é epifania, mas insight elas conhecem. Impressionante, mas também não é esse o papo.
Exatamente.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.